Programa participação aí do Clair Kun, e nós vamos falar aqui no giro de hoje sobre recursos na área da saúde, né? A gente vai falar sobre recursos na área da saúde, onde o Hospital Notre Dame São Sebastião dos Cumoso foi contemplado, né? E o Clair está aqui para falar sobre o Avançar na Saúde 3. Clair, bom dia, fala para a gente sobre esses recursos que o Hospital de Espumoso também foi contemplado.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aí da Rádio Planetário, todos da região do Alto da Serra do Botucraí, também do Alto Jacuí, enfim, toda a nossa querida região aí que deve estar com chuva já aí hoje, ou se não está chovendo, deve estar chegando.
Tá chegando. Segundo o Cleucum, pode ser que tenha alguma coisinha hoje no final da tarde, mas eu acredito que não, viu, Clair? Aqui tá legal, o tempo tá bom. Como é que tá isso? Onde é que tá hoje?
Eu estou em Porto Alegre ainda, neste momento. A gente tem uma série de reuniões durante o dia de hoje, inclusive com deputados federais também, com o Márcio Bioc e com o Giovanni Fels. Ontem já conversamos com o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, também com o novo secretário aí da pasta onde tínhamos o programa do Pavimenta, que era o Busato, e agora é o Rafael Malma, um amigo nosso aí, ex-prefeito de Estrela. Então, a gente continua aí com os contatos importantes para que os nossos programas possam todos eles avançar.
Né? Com certeza. Bom, Clair, só para a gente fazer a introdução aqui, hoje você não está mais deputado, está como pré-candidato a deputado estadual, mas durante o tempo que você esteve aí na Assembleia, você conseguiu aí vários recursos para a nossa região. Gostaria que você falasse sobre essa questão do Avançar na Saúde 3.
Perfeito, não estou mais deputado, o Jovir Costela, secretário, volta, né? Então o Clair acaba já saindo, mas estamos aí com todas as possibilidades e contatos do próprio mandato que nós tivemos. Nós estamos na condição de deputado, mas estamos utilizando aí todas as possibilidades, principalmente no acesso aí aos órgãos do governo, aos projetos encaminhados e também alguns projetos novos. Um dos projetos aí, fomos contemplados o último pedido do deputado Clair, para a região, aí foi muito importante. Conseguimos 1,6 milhões a mais aí para o hospital, então, né? Mais uma vez, o nosso hospital Notre Dame de São Sebastião sendo contemplado aí pela ação do deputado Clair ainda, onde nós conseguimos, no passado, estar vice-presidente da comissão da CPI dos medicamentos. Isso me deu e deu para a região um destaque, pois levamos para o interior do estado toda aquela comissão, né, com os demais deputados, e conseguimos mostrar a realidade desses pequenos hospitais do interior do Rio Grande do Sul, e que eles precisam de aporte financeiro, pois eles são o grande, digamos assim, colchão que absorve inicialmente as pessoas quando têm grandes problemas, como o caso da pandemia. E também, agora nós estamos no momento, novamente, Adriano, com problemas imensos pelas cirurgias eletivas que não foram feitas durante a pandemia e que necessitam uma atenção especial de todos. Por exemplo, então aí o nosso hospital Notre Dame, nós já tínhamos conseguido no programa assistir 3,34 milhões, mas desses 3,4 foi de incremento do que o hospital recebia, 1 milhão e 42 mil a mais. Então, tivemos aí a ação do deputado em 1 milhão a mais para o hospital. Desta vez, 1 milhão e 600, né? Daí nós botamos uma emenda particular do deputado Clair de 50 mil para a compra de bombas de infusão e ainda conseguimos 186 mil de leitos para a Covid, quando esteve no auge do Covid, logo depois da nossa visita aí ao hospital, junto com os demais deputados e também com, aquela vez ainda, o presidente da Assembleia, Gabriel Souza. Isto nos dá aí mais de 2 milhões, quase 3 milhões de reais diretamente injetados na saúde, no hospital de Espumoso. A gente optou muito por isso, Leandro, porque o hospital de Espumoso atende também a região aí no entorno, não só do Espumoso. E logicamente é a minha cidade natal, é onde a gente nasceu e como todos os outros hospitais também. Para ter uma ideia, nós colocamos aí no hospital também Frei Clemente em Soledade, neste mesmo programa do Avançar, 2,8 milhões para colocar 10 leitos de UTI, né? UTI adulta, para ser referência também em toda a região. Por exemplo, precisar, nós estamos hoje com o Frei Clemente, quando precisar transferir, sempre tínhamos apenas Carazinho, Passo Fundo, e Cruz Alta. Agora temos o Soledade também com mais uma perspectiva no interior do estado. Então, eu tenho dito que o mandato foi muito exitoso em várias áreas, mas em especial, Adriano, nessa questão de saúde.
Com certeza. Bom, e eu, os demais projetos agora, Clair, apesar de tu estar, né, como pré-candidato, não estava cadeira na Assembleia, te dá facilidade de continuar acompanhando, né?
Perfeito. Ontem, inclusive, a gente esteve aí acompanhando a evolução do programa, então, como eu falei, Pavimenta, né, que a gente ajudou a intermediar aí R$960 mil para Espumoso, né, na pavimentação aí de ruas e acessos em todo o estado, dentro das cidades. Foram aí mais de R$370 milhões que o estado colocou em todo o Rio Grande do Sul, e a gente fez a defesa de todos os municípios da região e, logicamente, também de Espumoso. Lógico, a prefeitura tinha um programa, um projeto, aliás, para ser apresentado, um bom projeto, e a gente fez a defesa e conseguiu auxiliar também nesse recurso. Temos aí ainda em andamento, né, os 3,5 milhões, que tem que começar, estamos cobrando com muita força, a obra que aí Espumoso, Campos Borges, Salto Jacuí, principalmente no trajeto ali entre Jacuizinho, que é horrível, é imperdoável o que está acontecendo lá. Então, ontem, eu fui na reunião da bancada, agora, então, é o deputado Juvir Costello e não mais o secretário. A gente cobrou com muita veemência isso do secretário da época, então ontem o deputado, e o adjunto do Juvir Costello, que estava adjunto, é o secretário agora, que é o Gustavo. O Gustavo também é uma pessoa muito conhecida nossa, um ex-prefeito, um amigo particular, e nós já sentamos com ele também e nos deu a mesma informação que o Faustino já nos tinha dado, que durante este mês devem iniciar as obras. O que acontece? Tem o trajeto de Mormaço até 386, né? E também depois este trajeto aí. Então, não está feito para buracos, como fez aí, mas agora nós precisamos da efetiva reforma e do recapeamento. Aliás, nós já botamos aí também, ampliamos o valor de 3 milhões e alguma coisa para quase 4 milhões e 800 mil. 1 milhão e 600 a mais, para podermos dar demanda em todo o trajeto, que em alguns lugares ficou pior, e também o material, a virtude do aumento dos combustíveis já aumentou.
Tá certo. Bom, Clair, uma pergunta, né? Você já foi prefeito também, né? Ainda existem municípios que estão deixando de receber recursos por falta de bons projetos?
Sim. É incrível isso, mas teve municípios nesse programa, principalmente no Pavimenta. Ontem eu comentava na reunião com o secretário Rafael Malman e o diretor Orvalino Kuhn, que nós perdemos aí praticamente... Bom, foi assim, o governo tinha colocado aí 70 milhões iniciais neste programa. E aí os deputados, nós fizemos uma série de ações, pelo menos os deputados da base, né, com o governo, dizendo, olha, tem municípios que os prefeitos não são da base, mas tem projetos. Né? Por exemplo, foi um caso Espumoso, foi um caso Tio Hugo, o prefeito é PDT, Espumoso é PDT, vários outros municípios e outros partidos também, porque os deputados do PDT, do PT, alguns deputados não votavam com o governo. Então, não tinha um alinhamento com o governo, onde a base votava e tinha. Então, os recursos, quando foram conseguidos, foram através desta questão. Mas isso não é um problema. Aí, Espumoso tinha um projeto. Como é que tu não defende um projeto da tua terra natal? Então, nós tínhamos. Só que teve municípios que não apresentaram projetos, não acreditaram que o governo teria, porque o governo, durante 40 anos, aí, vinha gastando mais do que arrecadava. E nos últimos anos, em especial, não tinha dinheiro para pagar uma bodega da esquina. Bom, não estava pagando os salários, né, dos funcionários em dia. E isto entra, inclusive, no nosso governo, no MDB, que começamos essa transformação para poder retomar e ter a credibilidade que tem hoje com o Sartori. Mas, de fato, teve muitos municípios que não apresentaram. Foram 407 municípios que apresentaram projetos no primeiro, no Avançar 1 e no Avançar 2. Dentro do programa do Pavimenta. Pavimenta 1, aliás, e Pavimenta 2. E nesse teve mais de aí, 90 municípios que não apresentaram. Alguns tiveram dificuldades, entre essas dificuldades de algumas licenças, de algumas, digamos assim, alguns documentos que têm que ser apresentados para você acessar. Mas muitos não tiveram projeto. Por algumas outras dificuldades. Por exemplo, muitas vezes uma cidade pequena, um município pequeno, não tem uma área de planejamento e organização de projetos. E aí os projetos não estavam prontos. municípios conseguiram, alguns em consórcio, contratar pessoas para fazer esses projetos, outros já têm pessoas contratadas para fazer esses projetos, e outros também têm no próprio município. Então, isto de agora para diante, e não só para o Estado, para o governo federal, é necessário as prefeituras, a exemplo de ter aí um bom contador, um bom advogado lá na área jurídica, tem que ter com certeza um bom projetista, alguém que faça uma equipe de projetos nas mais diversas áreas. O Estado, por exemplo, neste período agora colocou projetos de iluminação em campos de futebol, na área social, na área esportiva, na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, tanto das rodovias do Estado como das rodovias e obras internas dos municípios. É certeza que isso vai continuar, nós vamos continuar nesse crescente e o Estado vai continuar investindo nos municípios. Vai ter aí uma janela agora no mês de junho, julho, para que o Estado possa novamente conveniar com os municípios e aí quem tiver projeto apresentado vai levar novamente. E a gente tem dito isso. Ah, mas eu já tinha um projeto apresentado. Apresenta mais um, se tem demanda, é justo, tem edital que vai ser aberto, já se adequa ao edital e pode buscar recursos novamente.
Tá certo. Bom, Clair, você que viu tudo acontecer aí de perto, né? A gente sabe que o governador Eduardo Leite renunciou ao seu cargo, né? Para, de repente, ir em busca de algo maior. Como é que você vê agora a situação do Estado no comando do Ranolfo? A gente sabe que ele mesmo já se pronunciou dizendo que vai seguir a mesma linha de trabalho, mas a gente sabe que cada gestor tem suas peculiaridades, né?
Perfeito. Na terça-feira passada, da semana passada, nós tivemos uma reunião após a sessão da Assembleia Legislativa, eu ainda estava deputado então, com o governador Eduardo Leite e também com o governador Ranolfo. Consequentemente, com todos os deputados da base, e onde o próprio governador, com suas palavras, Eduardo Leite, nos tranquilizou e disse o seguinte: olha, nós temos um projeto, este projeto vai ser finalizado, independente do governador, sai o Eduardo Leite, entra o Ranolfo, mas o projeto continua. Muda algumas pessoas por a virtude de desincompatibilizar para serem candidatos, alguns áreas, mudaram também. É por óbvio que na cota pessoal de secretários do Eduardo, eles saíram e entraram os secretários da cota pessoal, né, também do governador Ranolfo. E a gente tem uma segurança também, pois conversávamos com o Ranolfo várias outras vezes quando vice, e ele tem aí toda a condição de tocar o Estado, já mostrou muita tranquilidade, muita capacidade também, e inclusive na conversa que tive com ele, ele mesmo coloca, Clair, mesmo você não sendo mais o deputado neste momento, mas você vai ter um trânsito totalmente aberto, como se o deputado fosse aqui dentro do governo. Inclusive, o governador Eduardo Leite, quando sai, diz isso, que os deputados suplentes, pois foram três, quatro suplentes que saíram, né, Elaine Min, da base do governo, que nós teríamos aí todos os encaminhamentos dos projetos que foram encaminhados para serem acionados, né, foram aprovados na Assembleia, alguns novos que estão tramitando vão ser defendidos pela base, né, pela bancada de cada partido, mas mesmo assim eles terão aí o eco dentro do próprio governo. Então eu vejo que estamos tranquilos em tanto os projetos para a nossa região como os projetos do próprio Estado que terão que ser encaminhados. O que me parece que está sendo encaminhado agora e discutido é a questão extremamente necessária de um aumento salarial aí para os servidores, né, do nosso Estado, do Rio Grande do Sul. Estamos fortemente aí pensando nessa possibilidade de nós termos uma condição de, como é que eu vou dizer, de fazermos mais coisas ainda, né, neste período que vai até o final de ano, e coisas importantes e estruturantes para o nosso Estado.
Bom, Cláudio, para a gente finalizar, eu já conversei aqui na programação com o prefeito de 15 de novembro, o Guto Stolt, ele que é presidente aí dos prefeitos do MDB no Estado. Conversamos também com o próprio Gabriel Souza, né, que é o pré-candidato hoje do MDB ao governo do Estado. E eu gostaria de falar com você sobre isso também. Como que está a costura do partido agora internamente, né? Porque se até um determinado momento se tinha aí uma disputa entre Gabriel e Alceu Moreira. E no meio do caminho, o Alceu desistiu de sua pré-candidatura ao governo do Estado, então ficou aí somente a chapa do, praticamente, né, somente a chapa do Gabriel. Como que está sendo essa costura? Porque a gente sabe que alguns, né, aliados ainda seguem, né, apoiando o Alceu Moreira. Claro que, óbvio, agora em outro nível, que eu acredito que o Alceu vá aí a deputado federal, mas como que vocês estão costurando isso internamente para que o partido agora foque na candidatura do Gabriel?
Olha, é uma questão natural dos partidos, e no MDB não é diferente, né? Até porque tem o MDB, pela base, pela luta, desde o Simon, pela democracia. Então, a democracia interna, ela vence. É um partido que tem suas disputas internas fortes, com pessoas com nomes fortes, né? Que é o caso que aconteceu do Gabriel, do Alceu. São dois grandes líderes, poderia termos outros líderes aí disputando, por exemplo, o Márcio Bioc, do Feltes, enfim, tantos outros, né? E nesse momento chegou a um denominador que apenas o Alceu retira sua candidatura, né? E há então espaço para as demais pessoas que quisessem escrever seu nome dentro de um diretório que estava para escolher um candidato. E apenas um nome foi escrito, que foi o do Gabriel. Então, houve a escolha por parte do diretório, né? O diretório teve 59 pessoas votando, apenas dois votos foram contrários, e isso dá uma legitimidade muito grande ao Gabriel. E, logicamente, sempre é isso. Temos algumas pessoas que ainda temos que conversar internamente, qual vai ser a função dela dentro do processo, como vai atuar dentro do processo, como acomoda, digamos assim, nessa pré-campanha aí todos os nossos, digamos, colegionários, que tem que cada um ter uma função bem estabelecida para podermos realmente lograr êxito na eleição com o Gabriel. Então, esta é a costura, este é o trabalho de primeiro coligarmos com nós mesmos novamente internamente, né, fechados, digamos assim, muito bem fechados, e a partir disso, buscando também já as demais coligações com demais partidos, que também já está sendo trabalhado, Adriano, para podermos aí tocar o barco para frente e continuar esse projeto que eu disse antes. Começamos com o governo Sartori, né? O Gabriel foi o líder do governo Sartori na Assembleia, então todos os projetos que foram para a Assembleia foram alterados aí no governo Sartori, pavimentaram o caminho para que o governador Eduardo Leite agora, com o apoio da bancada do MDB, com o Gabriel Souza mais uma vez frente à presidência da Assembleia do Estado, consegue neste ano de presidência fazer as transformações e conseguir os votos necessários para que o Estado fizesse as transformações. Precisa então do Gabriel agora, lá na frente, como governador, para poder dar continuidade. Eu duvido que tenha alguém dentro do Estado hoje, mesmo na área administrativa, que tenha o conhecimento que o Gabriel tem de todas as áreas técnicas, administrativas, e também dos programas e do que é necessário fazer ou continuar fazendo para que o Estado continue avançando e nunca mais gastar mais do que arrecada. Sempre gastar menos do que arrecada, pois daí vai fazer como estamos fazendo agora, tendo recursos para aplicar em saúde, educação, assistência, enfim, do que o Estado de fato tem que fazer. E que nem eu disse antes, agora ainda temos desafios. Tem que fazer aí a colocação de reajuste para todo o quadro funcional do Estado do Rio Grande do Sul.
Bom, Clair, ou seja, o próximo passo agora, isso já deve estar acontecendo, é a questão de onda de coligações com demais partidos, né? Ou até mesmo a escolha de um vice.
Perfeito. Agora se conversa com os partidos, né? E os partidos têm já uma pré-disposição aí de continuar alguns partidos juntos, que já vinham também juntos em outros governos. Então o PMDB conversa com esses partidos, né? O PSDB, por óbvio, que é um desses partidos, né? Busca-se então dois nomes ainda para compormos. Temos aí com certeza a candidatura ainda a vice-governador e também a senador, né? Mas a senador nós temos também sempre apresentado o nome do nosso sempre governador José Ivo Sartori.
E ele está a fim de ir, Clair?
Pois é uma pergunta que a gente faz a ele, ele não diz que não, mas é um nome que recorrentemente em todas as rodas de conversa aparece, nas pesquisas aparece muito bem colocado, a governadora deixou muito claro por várias vezes no passado e na convenção, na pré-convenção, aliás, que não é candidato a governador e que apoia sim a renovação, veio no dia da que foi feito a votação dentro do diretório, veio e publicamente se manifestou no auditório com mais de 700 pessoas, dizendo, olha, estou aqui para legitimar né, esta ação e dizer que sim, nós temos que renovar. O momento é de botar pessoas aí novas no caminho, né, pessoas com experiência mais novas. Então o PMDB tem se reinventado também.
Com certeza, né? E uma eleição muito qualificada aí, a gente está vendo isso a nível de Estado, ao menos, porque tem excelentes candidatos do outro lado, né, Cleiro?
Perfeito, são nomes aí extraordinários, que eu disse, a gente não pode descartar. O Carlos Heinz é um grande nome, é uma pessoa que já tem contribuído pelo Estado, o Onyx Lorenzoni também, inclusive eu já trabalhei com ele quando estive em Brasília, um cidadão qualificado, e eu imagino que com esses três nomes aí na disputa, nós teremos aí uma grande qualificação para a disputa política, na minha visão, e já fui duas vezes prefeito em 15 de novembro, quando você vai para a disputa, vamos dizer, para o pleito eleitoral, se você tem pessoas, tipo assim, o Gabriel vai ter opositores, ou não digo opositores ao Gabriel, mas com projetos diferenciados sendo apresentados, esses projetos eles qualificam, porque você sempre vai ouvir, né, várias outras visões, né, e visões qualificadas. Então, neste momento, eu tenho certeza que sempre uma disputa ali entre ele qualifica.
E tem até a própria chegada do Romildo Bolzan, que ainda não se definiu, né, mas colegas de imprensa aí de Osório afirmam que, inclusive, ele já deu entrevista falando que estaria no pleito deste ano também, né?
Eu não tenho tanta visão dentro do PDT, mas ouve-se aqui sim, em Porto Alegre também, que o Romildo poderia vir para a disputa. Da mesma forma, ouve-se também do Preto, né, do deputado Edgar Preto, que também poderia vir para a disputa, e também ainda do Beto Albuquerque.
Tá certo. Obrigado, Clair. Obrigado pela atenção. Um grande abraço para você aí. E quando tiver novidades, a gente está à disposição para informar a nossa região aí.
Beleza, Adriano, te agradeço demais aí, é uma grande felicidade poder estar deputado aí aos meus 52 anos de idade, ajudando a minha querida Espumoso, né, que eu saí daí com 6 meses, né, ajudando principalmente esse que eu sei que sempre é o gargalo, né, que é a saúde, quando a gente mais precisa, tudo é importante, educação, obras, estradas e tudo mais, a saúde, qualificar o hospital, botar recursos para que o hospital possa ficar de pé, mantendo suas ações, realmente me gratifica muito. Então, um forte abraço a cada um, a todos aí, e conte comigo, estarei, mesmo não sendo deputado, estarei aqui lutando, né, para que possamos aí trazer mais ainda ações no futuro para a cidade de Espumoso, toda a região, e também algumas ações para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Um forte abraço.
Um forte abraço.